Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Boa noite.
Boa noite.
Aproveitar, pedir desculpa pelo atraso, que eu estava fazendo história, que eu estava numa reunião do atleta carnívoro, o Alessandro Medeiros. A gente estava com a reunião com o pessoal que fez a avaliação da microbiota dele e mostrando que, pelo contrário, que o que estava esperando é que ele ia estar totalmente inflamado, o cara está tinindo, motor do cara funciona a 1000 por hora e Ultraman carnívoro vai virar documentário do Netflix. Então fica aí
legal.
A dica, que ele vai terminar de gravar lá no Hawaii no fim do ano. Então, coisas boas estão por vir, né? Mas não vim
que
falar
bom,
de mim,
você
eu
merece.
Eu vim falar dessa queridíssima aí que o universo trouxe aqui na minha vida, no Papo de Reto. E quero que você conte um pouquinho da sua carreira e me conta, né, que recentemente você estava querendo mais seguidores para conseguir fazer algumas coisas a mais no Instagram e, de repente, a mulher virou celebridade. Está com 180 mil seguidores. Conta isso para mim.
Menino, é o universo. Tem gente que ainda não acredita, né, nas leis. Mas é isso, é o que a gente quer. Na verdade, eu não queria seguidor, eu queria corações, né, pra mim. Assim, queria vidas pra eu cuidar. Bem, pessoal, eu sou Michele Lucas, eu sou nutricionista. Sou mãe de 3 filhos, tenho 37 anos. Ele fala que eu tenho 20, mas eu tenho 37. E a minha carreira como nutricionista, ela é bem diferente, assim, sabe? Da nutrição que você vê aí no cotidiano. Porque antes eu praticava realmente só aquela nutrição. Você chegava no meu consultório, né? Aí eu fazia lá todo a bipedância e tal, não sei o quê. Aí fazia o plano alimentar, te entregava e você ia embora. Aí 30 dias depois a gente fazia, enfim. E isso não foi suficiente, sabe? A gente... Tá ok aqui? Tô travando? Tá tudo bem? Porque eu tô
Não,
no cantinho.
Tá ótimo.
Tá bom.
Tá ótimo.
Qualquer coisa você faz assim que eu paro e saio daqui. Eu vou pra outro lugar, tá? E aí, gente, eu me vi... primeiro, né? Numa loucura. Comecei a atender em 4 lugares. Tô resumindo, tá? Um resumão. Comecei a atender em 4 lugares... fazer pós-graduação e passei a ficar dias fora de casa, né? Isso pesa muito para uma mãe. Mas assim, em busca de sonhos, né? Em busca de servir, né? De deixar aqui um legado. Só que eu desenvolvi burnout, a síndrome do pânico, né? E como nada é à toa, a gente aprende sempre com a doença que se instala no nosso corpo, né? Acredito muito que as doenças atinjam a gente para a gente aprender a olhar para um lugar que a gente ainda não deu tempo de... Assim, não se deu oportunidade, talvez, sabe? Às vezes é um lugar que está assim, ó, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E aí você fala, não, peraí que eu tenho que trabalhar. Não, peraí que eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, peraí que... Enfim. E aí, tudo se move para você conseguir realmente olhar. E aí eu me lembro que antes desses episódios, né, do pânico e tal, que meio que me brecou de fazer esse tour, né, porque eu fiquei com medo de dirigir e tal. E eu comecei realmente a analisar o que, que me incomodava no, na minha forma de clinicar, né? Então, eu via que os pacientes, às vezes, não voltavam. E eu achava que a culpa era minha. Pô, caramba, será que é o plano ruim? Vamos fazer uma especialização, né? Para ver se eu consigo uns cursos e tal. E não era aquilo. Eles continuaram não voltando. Então, eu vi comigo, né? Porque eu me tornei a minha paciente cobaia, que as emoções, elas afetavam muito esse alimentar desses pacientes, né? Então, falei, então é um caminhozinho que a gente vai conseguir, né, caminhar juntos ali nessa linha de raciocínio, porque se ele come essas emoções todas, né, é isso que faz com que ele não volte. Então, eu preciso tratar também as emoções, né? E aí eu comecei meus estudos pelo intestino, né? Porque eu queria me curar. Na época eu estava medicada. E eu falei com o meu psiquiatra, assim, eu trabalhava com meu psiquiatra, né? E que ele é também endócrino. Eu trabalhava com ele como a nutri dele, né? Aí eu falava assim, ô Luiz, eu quero desmamar esse remédio e tal. Como é que a gente faz? Porque eu toda alegre, né? Me tornei uma pessoa zumbi, né? Eu não ria com coisa feliz, eu não chorava com os filmes, que eu sou uma manteiga derretida. Eu, sei lá, tinha dificuldade de ter orgasmo. Então, quer dizer, eu tinha uma vida, uma redoma. Eu falei, cara, apagou a minha luz esse remédio. Ele falou, então tá, é remédio, é isso mesmo, é muleta e vamos sair dele. E nesses estudos que eu fiz, né, sobre o intestino, enfim, sobre o cérebro. Ainda faltava um negocinho, sabe? Eu consegui, assim, tratar as emoções, né? Não tratar sozinha, né? Sempre fechando parcerias com psicólogos, psiquiatras, inclusive o Luiz. Estudando muito, né? Programação neurolinguística. Enfim, comecei os meus estudos, sabe, Euripides? Comecei. E um belo dia eu estava fazendo um trabalho, eu ia fazer um trabalho, estava indo, né, na verdade, fazer um trabalho lá em Varginha, né, com uma pessoa que cuida do meu espiritual. Ela cuida de muitas pessoas, né? E eu estava indo lá fazer um trabalho, enfim, que eu nem posso entrar muito em detalhes, mas tipo assim, ela estava lá, a Fernanda Souza, né? Ludmila Dai, um pessoal que ela queria dar uma atenção e fazer um detox lá. Eu fui. Pô, são 12 horas da minha casa para Varginha de ônibus, tá? 12 horas, 12 horas. Eu não podia deixar meu marido sem carro e, enfim, nem pensei em alugar carro e fui embora. E aí, eu estava lá esperando o ônibus e falei, cara, eu vou comprar um livro. Vou comprar um
Pronto.
livro, assim,
Esse,
sabe?
esse,
A
esse,
louca.
essa parte, Milu, essa parte aí, então, é que você vai explicar o livro que virou essa chavinha aí, né?
Isso. Que, na verdade, ele virou a chave, obviamente. Eu já tinha uma certa conexão, né, com isso, sabe? Que tinha um negocinho ali, né? Porque eu já estava estudando as emoções. Só que esse livro foi a pecinha ali do Lego, né? Do quebra-cabeça que faltava para montar o que seria dali para frente a minha linha de atendimentos, né? E como é que foi,
Então,
Euripides? Eu não te
fala,
contei
fala.
como é que eu escolhi esse livro.
Tá, mas aí
Hã?
você vai falar, você vai contar, mas a gente quer saber o livro também.
Vou contar, ó, eu vou contar como é que eu escolhi esse livro. Eu entrei ali, eu falei assim, eu quero, pedir no universo, né? Eu quero ler alguma coisa que vai somar muito comigo nessa minha caminhada, né? Enfim, aí eu falei, eu quero gastar R$ 50 para comprar um livro. Aí eu olhei para a prateleira da frente, eu estava assim numa prateleira, eu olhei para a prateleira da frente e tinha livros assim bem baratinhos, mas eu queria um perto de R$ 50, sabe? Eu estava vendo assim, fui lá em livros de culinária, já que eu gosto muito de cozinhar, e falei, cara, não é isso. Eu estava de frente, mas não é isso. Quando eu virei para trás, tinha um livro de R$ 49,99 atrás de mim, que era esse aqui, ó. Como se tornar sobrenatural. Aí eu falei, Interessante, gostei desse nome. E é o preço que eu falei que ia pagar, né? Então, vamos lá. Peguei o livro e tal e comecei a. Eu comprei sem saber, não li nem a parte da frente, nada, nada, li nada. Eu peguei e levei embora porque era meu, já era meu. E aí comecei a folhear o livro. Aí, o que que é, sobre o que que é esse livro? Ele fala sobre as emoções e como elas dominam os nossos órgãos. Então, falei, cara, será que é isso que estava faltando na minha vida mesmo como nutricionista? E comecei a ler, aí a primeira parte do livro são os relatos de pessoas, né, que aplicaram. Primeiro ele fala sobre. Joe Dispenza, você conhece ele, doutor Joe Dispenza?
Não conheço, mas já quero conhecer já.
Conheça, você vai adorar. Todos os livros dele são sensacionais. Aí a primeira parte do livro é uma parte onde ele começa a dar depoimentos de pessoas que frequentavam, já frequentaram os eventos que ele faz lá nos Estados Unidos e que chegam a atingir um milagre dentro do evento, né? Aí você fala, cara, um cara, né, um médico. E, na verdade, ele é um estudo. Enfim, eu não sei o que que a formação, a primeira formação dele, eu não sei o que que ele é. Ele é tipo eu. Tipo a gente, sabe, Euripides? Ele é assim, sabe? Ele falando sobre a pessoa atingir a cura lá no evento. Eu falei, cara, que perigoso, né? Ele falar isso. Um cara que estuda a ciência, né? Misturar a ciência com essa parte mística. Como é que pode isso? Então vamos ler, vamos ler. Fui ficando interessada e fui lendo, né? E aí ele começa a desenvolver ali o lance mais ou menos sobre a lei da atração, né? Ele não usa esse nome, mas para quem conhece, né? Quem estuda já está ligado no que é. Você ter o poder, né? Das emoções, do pensamento e você conseguir materializar alguma coisa, né? Só que o plus é que ele tem uma equipe e ele tem alunos e ele tem um centro onde ele aplica nas pessoas, né, o conhecimento e ele faz com que as pessoas façam as meditações e os exercícios de respiração para estar analisando isso cientificamente. Aí eu falei, cara. Que incrível, né? Então ele consegue captar os chakras, né, das pessoas que a gente chama lá ele chama, né, de bênção dos centros de energia. Ele fala muito sobre isso, mas ele começa a falar sobre o poder das emoções, né? Falando que se a gente não tiver a coerência do coração, né, do que a gente sente com o que a gente pensa, com as nossas atitudes, a gente é uma pessoa incoerente. Então a gente vai estar sempre rodando em volta do próprio rabo, né? Você quer colocar alguma coisa? Eu falo pra caramba, hein, gente?
Não, é o que você está falando bate tudo com o que eu tenho estudado na medicina integrativa, com a doutora Clarice Oliveira sobre a biologia positiva. Desde o começo que você começou a falar que as doenças é a ponta do iceberg de alguma coisa querendo te chamar a atenção, até essa parte do poder das emoções nos órgãos, né? O Ayurveda já fala muito disso, medicina chinesa também já fala muito disso. Que órgãos têm relação com certas emoções. E agora você está entrando na parte do coração, que tem um mega campo eletromagnético, que você vai explicar para a gente, e a questão da variabilidade cardíaca, que tem muitos estudos aí que mostra a sua desautonomia e até a sua tendência a morrer mais cedo, se você tiver uma variabilidade reduzida. Né, já está te dando pistas ali, uma coisa simples, que é verificar a frequência cardíaca da pessoa, né?
Sim, outro dia eu entrei numa live da doutora Denise e ela tava falando sobre isso, né? Aí eu falei para ela, doutora, lê o livro, mas não sei nem se ela viu. porque eu acho que ela vai adorar esse livro aqui. Ela vai amar, porque ele fala
pode
muito sobre...
Pode deixar que eu falo com ela, que eu sou o número 1 da matrícula da primeira turma da pós-graduação dela, então eu tenho livre acesso a ela.
Ela é maravilhosa. Você também, né? É bom que a gente... Eu gosto de fazer essas conexões, né? Porque a gente vai, tipo, estudando com você, estudando com ela, a gente trocando isso, a gente faz uma rede bacana, né? É uma troca de conhecimento que vai se somando. Isso é muito legal. Então, ela falou ali sobre a coerência, né, da cardíaca. Ele fala muito sobre isso. A coerência cardíaca. Ele tem um capítulo ali só sobre coerência cardíaca. E ele fala que é muito importante porque estudos recentes descobriram, né, um cérebro no coração. Você viu esse estudo?
Sim. Na pós de medicina integrativa da Clarissa, ela fez um game de quem manda, é o coração ou o cérebro. Dividiu a turma de médicos em duas turmas. Uma ia defender o coração, outra ia defender o cérebro, embasada em ciência. E saiu uma discussão riquíssima, que no final ela terminou falando sobre esse estudo aí que você está falando.
E é uma coisa muito bonita, né? Porque a gente que trabalha com ciência e desde lá da faculdade, desde o colégio, né? Nas aulas de ciência, a gente vai estudar os fetos, né? A gente sabe que o coração dá pra gente ver, escutar ele ali com 7 semaninhas de vida, né? Então, o coração já começa a pulsar ali bem cedinho, mas as conexões, né, dos neurônios, elas acontecem, acho que por volta de 20, 26 semanas de gestação, né? Então, quem é que manda? Quem é que manda aí, né? A gente fica pensando, né? Eu já li várias coisas para... Escutando os dois lados mesmo, mas eu acho muito bonito, porque o coração tá ali... Para mim, Michele, né? Michele, depois de tudo que eu li, vi que o coração rege uma orquestra que é da nossa divisão celular e as coisas se compõem ao redor do coração. Então, ele é muito poderoso. Então, quando a gente bota a mão no coração para falar sobre sentimento, já é uma coisa instintiva nossa. É instintivo, né? Eu sinto muito você botar a mão no coração. Então, se você tem ali, talvez, um ataque de pânico, né? Uma coisa que eu tive muito, ele fala que primeiro a gente sente com o coração. A gente capta a frequência do pânico com o coração, que envia sinais para o cérebro, né, límbico, que volta falando, ó, corre, foge, né? É o cérebro que manda o que ele vai fazer. Mas quem sente primeiro é o coração. E também tem nesse livro um assunto que a gente gosta bastante, que é intestino, né? Falando sobre como é que ele consegue se comunicar também com o cérebro sem fisiologia. Ele conseguiu captar uma comunicação sem fisiologia. Então, quer dizer, você sentir algo com uma emoção muito forte, o seu intestino consegue se comunicar dentro desse campo eletromagnético, né? O coração, ele tem ali 40 mil neurônios, mais ou menos, muito mais, né, inferior do que o cérebro. Só que ele tem a capacidade de eletricidade, eletrônica, 100 vezes maior do que o cérebro, e magnética, 5 mil vezes maior que o cérebro. Então, quer dizer, a emoção é o que rege a gente. Eu falei assim, cara, se eu conseguir levar isso pro meu consultório sem parecer uma louca varrida, né? Eu tô bem? Eu tô bem, sabe? Então, assim, eu conectei com esse livro, com esses ensinamentos, coisas que eu li muito... Coisas antigas, sabe? Leituras da Ayurveda. Agora eu tô num curso que a gente fala sobre a Santa Hildegarda. Você conhece? Foi a primeira médica bruxona e irmã. Uma irmã, uma madre, né? Bruxona, que usa pedras, que usa ervas, né? Então, tem tudo isso pra gente conectar com a medicina, com a ciência, né? Em algumas dessas leituras eu vi que o intestino fala, assim, o intestino preso, teve uma pessoa que falou sobre o intestino preso. Eu faço a leitura, assim, dessa pessoa. O que, que você está segurando? Qual é a barra que você está segurando, né? Quem é que você está achando que você precisa salvar? Que você precisa salvar você, né? Vamos lá, vamos liberar esse intestino, vamos liberar essas emoções, porque o intestino preso, o intestino se prendeu é porque você está segurando alguma coisa, alguma emoção, e com aquele vício, talvez, de uma coisa negativa, né? Porque ninguém segura uma coisa positiva. A gente quer se esbaldar de felicidade, né? Agora, quando é negativo, a gente segura tanto, né?
É engraçado isso que você está falando, que realmente tem alguns livros que a gente lê que parece que traz alguns conhecimentos que já estão lá no nosso cérebro, mas está guardadinho, e faz a amarração, junta tudo e começa a fazer sentido. O pessoal sabe, eu sou espiritualista, comecei no kardecismo e fui galgando, né, outros níveis aí do espiritismo, que também não cabe aqui, né? Sou fanzaço do Robson Pinheiro, não sei se você conhece, que me dá a honra de ser meu seguidor, né? E troco o zap com ele de vez em quando. E os livros dele falam de coisas da espiritualidade que, para mim, já parece ser tão natural que eu não sei de onde vem. Então, como é que a gente explica isso, né? Se não é com a existência de algo maior, a existência de uma energia sutil que liga tudo e todos. A ciência já está quase chegando nesse nível aí, né? De provar algumas coisas nesse sentido. Então, vendo você falar tudo isso, vai fazendo um filminho aqui na minha cabeça também de alguns livros, por exemplo, Biologia da Crença, não sei se você já leu, do Bruce Lipton, que também ligou umas coisinhas na minha cabeça. Vai, né? Então, para a gente não parecer doido, né? Eu tenho uma psicóloga do meu lado, uma psicóloga integrativa, uma nutricionista do meu lado. E se o paciente pedir, por que não? Tenho pai de santo para te indicar. Eu tenho
um
lugar para você tomar um passe. Isso depende do grau de liberdade que esse paciente me dá, né, Milu?
Pois é, eu sou dessas também. A gente fala sobre tudo, todo conhecimento que eu adquiro. O meu paciente nunca sai só com um plano alimentar. Nunca sai só com um plano alimentar. Ele vai. Eu sempre pergunto assim: isso faz sentido para você? Aí a pessoa fala assim: sim. Então você pode adquirir esse hábito, né? A gente mexe com os cristais, escaldapés. Eu tenho uma pessoa que eu cuido, né? Eu cuido dela e ela me cuida de mim com a ginecologia natural, que é uma coisa, uma conexão feminina, assim, muito legal, né? Eu misturo tudo, porque não tem nada separado. Eu acredito que um tratamento, ele precisa de um todo, né? Você precisa ter um olhar para o paciente, como ele vive, o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele gosta de comer, quais são as refeições que remetem ele ao carinho, ao aconchego do lar, como tirar isso do paciente, né? E como não fazer com que, vamos supor, se o paciente é um diabético e o aconchego dele é uma macarronada, como é que a gente consegue colocar isso? Então, tudo isso é a preocupação para mim depois. Depois da Michelle, né, renascer, após a doença, né, que me acometeu ali na época. Agora, uma coisa engraçada que eu estava tentando buscar aqui para você, eu queria te mostrar o desenho. Ele fez um estudo super interessante. Eu achei que eu tivesse marcado aqui o livro. Gente, olha o livro. Olha como é que fica. Eu achei que tivesse marcado aqui para te mostrar, mas acho que eu não marquei. Ah, aqui, achei. Vê se dá para... Vamos ver se consigo mostrar. Tá vendo esse desenho aqui? Dá para ver? É um rabisco, né? Você vai ver um rabisco aqui. E aqui esse rabisco tá mais para cá. Certo?
Certo.
No primeiro que tá todo rabiscado ali, o que, que ele fez? Ele pegou um equipamento, né? Tipo um carrinho. E ele soltou esse equipamento que é movido a eletromagnetismo, tá? Ele moveu, ele deixou movendo num campo. E aí ele explica que o pintinho quando ele nasce, ele adota a primeira coisa que ele vê pela frente passando por ele, como mãe. Tá? Então, quer dizer, se tiver passando um cachorrinho ali, vai ser a mãe dele naquele momento. E os bichos, né, assim que nascem, a coisa que ele mais deseja é estar perto da mãe, né? Porque assim eles serão alimentados. Então, eles já nascem com essa, todos nós nascemos, né, com essa inteligência de estar sempre perto da mãe. Então, o que ele fez? Deixou os pintinhos nascerem perto dessa máquina, ok? E eles adotaram essa máquina como mãe. Então, essa máquina ficava solta nesse campo e os pintinhos atrás dela. Então, você vê que aquele rabisco é feito pela máquina. Por quê? Eles atraem aquela máquina e ela se move. Ela se move com o campo eletromagnético deles. E aí, o que o Joey fez? Não sei se foi o Joey, tá? Alguém da equipe, sei lá. Botou o pintinho, botaram eles dentro da gaiola. Uma gaiola no cantinho lá do campo. Então, aquela parte, a segunda parte que você vê rabiscado só no cantinho, quer dizer, a máquina parou de circular o campo e ficou pertinho dali. Por quê? Provando que a energia que movia ela era essa energia do campo eletromagnético dos pintinhos. Aí ele fala uma coisa super bizarra, assim, que eu fiquei assim, nossa, não é não? Ele fala, cara, se um pintinho tem o poder de mover uma máquina com seu campo eletromagnético, o que que você, humano, não é capaz de desenvolver aqui nessa vida? Eu falei assim, nossa, cara, que coisa linda, não é?
Ah, pura verdade. É. Somos seres de energia, gente. Não tem meio termo nisso, não. E quem nega isso está negando a essência, né? Não tem jeito.
Justamente. Eu falo muito para os meus pacientes que eles estão sempre construindo tudo a todo momento. Então, se a sua vida está escassa de dinheiro, se está escassa de saúde, é você construindo aquilo a todo momento. Que a gente tem um poder. E esse campo eletromagnético já está aqui rodando. Então, se você está jogando ele para o campo coisa negativa, né? As coisas, é isso que é que a gente vai construir, né? Por isso que eu falo que ele fala sobre a lei da atração de uma outra ótica. E se você começar a fazer dali para frente uma coisa positiva, né? É o que você vai construir e materializar. É o positivo, né? Ele fala aqui, eu até anotei aqui para a gente conversar, de mudar a frequência, né? De fazendo 15 minutos por dia de uma experiência de gratidão. E aí, olha só que legal. Vou entrar lá nos meus seguidores agora. Eu moro num lugar muito bonito, né? Então, tem uma orla bonita, vazia, quase não tem gente, né? E eu tento todos os dias andar de bicicleta ali, porque eu voltei a dirigir quando eu enfrentei o medo de me deslocar, né? Porque eu criei o pânico de me deslocar, achando que eu fosse morrer, né? Que é assim, quando tem pânico, é isso que acontece. Então, o que que eu fiz? Eu mesma me apliquei à terapia de me deslocar com a bicicleta. Era muito difícil no início, né? Mas eu pegava essa orla de cabo a rabo, colocava no meu ouvido umas meditações de agradecimento, sabe? De gratidão. E ficava meia hora fazendo isso, sabe? A meditação do eu sou, né? Fazendo afirmações positivas, né? Agradecendo o que eu já tenho. E quando menos esperei, assim, eu comecei a fazer isso realmente para me curar. Quando eu menos vi, as coisas, outras coisas estavam acontecendo na minha vida. Parcerias, as pessoas chegando, eu acertando em conteúdo, eu acertando em pessoas que estavam, poxa, pacientes que entraram em remissão de doenças bizarras, assim, sabe? Eu consegui acertar o tratamento, eles conseguiram desmamar medicamentos, né, que tomavam a vida toda, tudo foi acontecendo. E voltei a dirigir, né? Isso é um marco aqui na minha vida, porque para tantas pessoas é tão simples o fato só de dirigir. Pô, tá com medo. Que ela tá dirigindo só, mas não, para mim era uma coisa, porque eu sou uma pessoa ativa, né? E isso foi tirado de mim com os medos, né? Então, assim, tudo exercendo a gratidão. Eu ensino todos os meus pacientes a exercerem a gratidão. A vida tá uma merda? Agradece. Não precisa agradecer a merda, não, mas você já agradece aquilo que você tá olhando lá pra frente, que a gente não tem que ver os meios, né? A gente tem que olhar pro fim e falar assim, eu quero a prosperidade, eu quero me curar dessa doença, né? Na verdade, nem eu quero, eu sou próspera, eu sou saudável, né? Nem dá outra possibilidade, porque querer é porque você não tem, né? É viver como aquilo ali. Então, ele ensina isso no livro. Ele mede o campo, que a gente chama de bênçãos de energias, né? Deixa eu ver se eu achei aqui. Eu acho que eu separei ele para a gente ver. Ele fala muito sobre o timo, né? Ele coloca o timo aí na sequência de bênçãos. O que são as bênçãos? É essa parte, né, de você meditar para eles entrarem em coerência. Não sei se eu vou achar aqui agora. Deixa eu ver se está aqui.
Milu, você sabe que o timo no Bidorte, ele é o neutro, né? O que a gente põe ali para começar a ver as medições do Bidorte, né?
É. Então, ele está ali perto do coração mesmo, e ele fala aqui que ele é tipo um suporte. Ele dá um suporte de imunidade, tudo. Ele continua, se a gente continuar treinando ele. Como é que a gente treina ele? Com coerência cardíaca. Se a gente mantém uma coerência cardíaca, esse centro de inteligência, né? Centro de energia, que é o timo, né? Ele continua ali manifestando a nossa longevidade, na nossa imunidade. E ele prova isso como? A gente faz ali aquela maquininha que a gente conversou sobre, né? Ele faz ali o scanning da pessoa, bota a pessoa para fazer as meditações de agradecimento. Gente, nada demais, assim. Se você olhar, ele não faz nada demais. Ele só te faz se conectar com aquela emoção, né? Você se conecta ali alguns minutos e ele te mede de novo. Você tá alinhado, cara. Você consegue sair do caos ali 15 minutos de agradecimento. Tá tudo ruim, tô sei lá, com diarreia, síndrome do intestino irritável, eu estou deprimida, ansiosa. Pratica 15 minutos de coerência, de agradecimento, que isso vai mudar, vai modificar. Ele prova isso, né? Isso é muito legal. Outra coisa que ele ensina a gente fazer é o Mind Movies, que é a gente pegar umas figuras, né? De tipo assim, onde é que você quer estar daqui a pouco, Michelle? Ah, eu quero estar lá nas Maldivas, eu quero conhecer as Maldivas, quero estar com meu marido. Meus filhos não, Maldiva com os filhos não. Os filhos vão pra Disney, né? Maldiva com o marido, qual é o carro que eu quero? Ah, eu quero esse carro, enfim. Ah, então você quer estar na Disney com seus filhos? E aí a gente vai montando esse cenário e a gente coloca uma música para essa fase da nossa vida que a gente vai estar atingindo isso. Então a gente monta, porque você vê essas figuras, né? Ele monta um caleidoscópio, né, com as figuras, atingem todas as partes do seu cérebro. Vai atingir emoção, vai atingir inconsciente, porque você vai se conectar ali com aquela imagem, né? E você vai apresentar para o seu cérebro algo que ele não conhece. E vai tornar esse seu futuro que você deseja algo já conhecido. Então, se é conhecido, ele vai ser manifestado. É como se, por exemplo, a gente está ali no meio da rua e a gente dá de cara com uma pessoa que já assaltou a gente. Vai se conectar. Ele assaltou você 10 anos atrás. Mas você vai se conectar com aquela emoção, né? Tu vai sentir a mesma coisa, tu vai lá para aquele lugar. E esse filmezinho que ele fala pra gente fazer, né? Ele faz com que a gente se conecte com esse futuro e comece já a viver ele de agora, né? É isso.
Top, top demais. E é o que o pessoal fala, né? Isso é filosofia também. Se nasceu já no plano das ideias, fica fácil materializar depois. O objetivo, você tem que montar ele no plano das ideias mesmo, para o universo já falar amém e aquilo ali começar a se realizar, né?
Sim.
E maravilhoso. Então, As lives com você é
É
espiritual.
bom, né, Eurípides? Porque a gente tem um monte de coisa para falar, né? É, tipo assim, é difícil a gente conseguir falar abertamente em qualquer lugar. Agora, quando a gente se conecta com outras pessoas, porque aqui a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Quando a gente se conecta com as pessoas que são da ciência também, que são da parte da espiritualidade, né? Que faz essa conexão, que eu acho que é uma conexão inteligente. Porque não existem os corpos separados, né? A alma tá aqui dentro, né? Você tá dentro, tá no plano físico, tem tudo, tá tudo aqui, tá tudo aqui. E você tem que estar conectado sempre. Então não tem como ser um médico e tratar só de um órgão, do físico. Não tem como ser uma nutricionista e tratar só de nutrição. E fazer essas conexões é muito bom, porque eu me libero, eu falo um monte de coisa que eu tenho vontade de falar e não falo. A gente tem que fazer uma live dessa por semana, Eurípides. A gente faz um podcast, eu e você.
Bora, bora, essa ideia é boa.
Né?
E
Eu tô lendo agora o Universo dos Encantos, já leu?
não, já estou anotando tudo aqui.
Universo em Desencanto. Quando você escuta a música do Tim Maia, aquela Imunização Racional? Do Tim Maia, ele fala: leiam o Universo em Desencanto. Cara, eu escuto essa música desde pequenininha. Desde pequenininha. Nunca tinha escutado ele falando isso. Nunca. Foi esses dias que meu marido falou assim: tu escutou que ele manda tu ler alguma coisa? Universo em Desencanto. Aí eu fui, procurei o livro e baixei ele para ler, né? Assim. Se eu não tivesse, se fosse minha primeira conexão com algo do tipo, né, da lei da atração, dessas coisas, eu ia falar assim, cara, que doideira! Isso não é para mim. Porque é um livro que foi psicografado, né? Depois você lê, assim, ele é bem cansativo, a leitura é bem cansativa. Tanto é que eu nem terminei ele ainda, né, quando eu tô com paciência, eu vou lá ler um pouquinho. Mas resumindo, ele fala muito sobre isso, que a gente vive aqui. Foi escrito, acho que em 1934, esse livro. 1934, você imagina alguém levantar essa possibilidade em 34? Você imagina de falar que nós somos aqui encantados, né? Por isso que ele fala o universo em desencanto, porque ele quer desencantar, abrir os nossos olhos, né? Para a gente deixar de ser uma manada e começar a enxergar as pessoas como, de fato, a gente precisa enxergar, né? Nosso irmão, a gente é conectado com o outro. Eu sou conectada com você que está aí a quilômetros de mim. Os meus pacientes da Europa que estão a quilômetros de mim. Eu tenho pacientes no Japão. Estamos todos conectados e ele ensina a gente a viver bem com isso, né? E lá no Joe Dispenza, só fazendo uma ligação, ele fala que quando a gente está coerente, o coração com o cérebro, com tudo, né? Está nessa coerência cardíaca, a gente consegue trocar isso encostando o coração no coração. Olha que lindo! Então, quando você abraça uma pessoa, se você não for uma pessoa preparada, com um campo muito forte, você pode se contaminar com aquele abraço, ou você pode muito bem ser curado com aquele abraço, né? Então, a gente ter. Então, o que que eu faço por mim? Eu tento sempre estar de alto astral. Né, com coerência, até de TPM, eu faço todas as coisinhas ali naturais, tudo que você imaginar para eu não sair dessa coerência na TPM, né, que a mulher, né, coitada da mulher, a mulher sofre o tempo todo, para quando eu encontrar uma pessoa, depois, após pandemia aí, né, que impediu a gente de abraçar, eu abraço com vontade, encostando coração a coração, porque eu sei que eu vou estar imunizando essa pessoa, sabe?
Perfeito, Milu, perfeito. Vamos terminar que minha trupinha já está aqui também, que eles querem passear, que estamos de férias, né? Estou no hotel, você viu
Bora!
até que hoje o cenário é diferente, mas estou gostando muito dos seus vídeos aí de culinária, são bem semelhantes ao do sobrevivente, não sei se você já viu, que é
Eu
engraçado
sigo ele, acho uma
que...
graça. Mas eu tento botar assim, né? Eu analiso as receitas e dou meu toquezinho ali para a saúde do intestino, né? Que a gente pega muita coisa aí com muita adoçante,
Maravilha.
essas coisas. Aí eu dou sempre meu toquezinho.
metas também, as comidas boas, e no final ele, vou ter que querer, esse aí eu vou ter que querer. Você racha o bico de rir, depois você me fala que eu te mostro esse também, vai te dar mais algumas
Me
ideias.
mostre, esse eu não conheço, não.
E como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros? Conta pra gente.
Então, me segue aí, gente. Pode me seguir. Os meus projetos, o que tá já legal, já tá manifestado, tá lá no link da minha bio, né? Eu fiz um cursinho super gostosinho, sabe? Baratinho pra gente tratar esse intestino, porque o intestino é a chave de tudo, né, Eurípides? A gente tratando ele, a gente trata tudo, as emoções, inclusive. Eu faço também o que eu chamo de verdadeiro detox. A gente aborda isso lá no detox, porque não é só suco verde, são as emoções também. A gente fala ali no verdadeiro detox, porque o fígado também é um órgão muito especial para a gente precisa dar. Ele dá conta de tudo, né? Então, eu fiz também um cursinho bem completo. Eu tenho uma comunidade chamada De Repente Saudável, que é o Fecha Turma, né? Eu devo abrir agora em agosto. Se tudo der certo, lá eu ensino de A a Z tudo que eu falei aqui um pouquinho e mais um pouco, né? Porque eu ensino culinária também, eu ensino autoconhecimento, né? Como é que você como é que o nosso corpo trabalha, sempre de uma forma bem intuitiva, né? Porque ali não é faculdade nem nada, então a gente tem um bate-papo para você entender por que que você toma ali um suplemento, por que que você come aquilo ali, por que que seu intestino para de funcionar. Então é isso. Estou escrevendo um livro, um e-book, né, sobre chás, chá para beber, para se banhar, né? Enfim, para se curar, para se elevar. Então, ali é uma mistureba, né? Então, ali a gente vê a ciência, a gente vê a parte dos índios, né? A gente vê a Ayurveda, mesclo tudo que eu já aprendi em todos os lugares e coloco ali as minhas coisas preferidas, né? E é isso, tô aí seguindo. Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Nossa clínica, né? Pra fazer essas coisas toda doida, né? Pra gente curar as pessoas assim, né? É isso que a gente quer?
E o universo vai falar amém, com certeza.
Já falou, ué. A gente já quis. Nossa, sexta-feira é o quê? De cerveja, cervejinha, pós-expediente.
É isso aí. Milu, muito obrigado, foi muito bom, viu? Vai ficar gravado, vai para o podcast,
Adorei.
vai para o canal. E termino com a frase que eu falo sempre: gratidão e carpe diem.
Gratidão, queridos. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Bom descanso e boas férias.
Tchau, tchau.
Tchau, queridos. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.